Podcast em Brasil apresenta Entrevistas.
Bem, o nosso bate-papo com Alessandro Tomasi, ele que é diretor-geral do portal InfoMoney. Alessandro, antes de mais nada, é uma satisfação conversar com você.
Satisfação é minha, obrigado. Vamos começar.
Eu queria que você comentasse, para a gente começar, já que é o início do nosso bate-papo, como foi o começo do portal? Baseado em que nicho, que necessidade que você sentia do mercado nessa área de informações de negócios e economia?
O portal começou em 2000. Na verdade, a gente começou depois da bolha da internet ter estourado. Não vou dizer que foi totalmente uma decisão que a gente tomou, mas o próprio modelo de negócio já levava isso em consideração. Hoje a InfoMoney é uma empresa que tem basicamente dois lados. A gente tem um portal financeiro, onde a gente atende basicamente o público pessoa física, e nós temos uma área que provê serviços para o segmento pessoa jurídica, principalmente portais de bancos e os grandes portais. Somos parceiros de UOL, IG, MSN e Yahoo, por exemplo.
Então, falando aí dos parceiros, esses parceiros acompanham vocês desde o comecinho, na verdade, com a crescente credibilidade de vocês no mercado, que foram se juntando nessa missão de informar bem o público em geral?
Os parceiros foram mudando, obviamente, até por conta de mudanças na internet. Tivemos parceiros que já não existem mais no Brasil, por exemplo, a AOL, American Online, foi um parceiro nosso logo no começo e nós ficamos e eles não estão mais aqui. Infelizmente, era um bom parceiro. Outros parceiros se agregaram. A gente tem uma parceria, por exemplo, com o ONU nos últimos 4 anos, já uma parceria com o IG até um pouco mais longa. De forma geral, a gente vem acrescentando novos parceiros ao nosso portal. No final das contas, funciona para a gente como um importante meio de divulgação. Porque, afinal de contas, os portais, pelo menos na minha visão, se a gente olhar a internet da mesma forma que a gente olha o varejo, eu chamaria que os portais são shopping centers. É muito mais fácil você ser visto pelo seu usuário, provavelmente dentro de um shopping center, do que numa rua comum. Então, a gente vê o UOL seria um grande shopping center, onde tem as lojas, a InfoMoney é um dos parceiros que está lá, e isso facilita muito o acesso ao público.
Já que você citou aí comparação aí com lojas, como é a InfoMoney? Como é a loja InfoMoney? Como vocês colocam esse conteúdo? De que maneira as pessoas acessam esse conteúdo variado a respeito de economia, Alessandro?
O nosso modelo de negócio na internet, olhando o nosso B2C, efetivamente, que é o nosso negócio para a pessoa física, é um portal gratuito. Nosso modelo de negócio é publicidade. A gente acredita no desenvolvimento da internet como uma mídia bastante democrática. É uma mídia onde a gente já tem visto uma série de experiências em conteúdos pagos. Obviamente a gente vai trabalhar no futuro com conteúdos pagos, provavelmente, mas coisas muito específicas, serviços específicos e ferramentas muito mais sofisticadas. A visão nossa é um modelo gratuito. O usuário, portanto, que acessa a InfoMoney tem direito a acessar basicamente todo o portal. Uma parte do portal é fechado. Obviamente, para isso a gente requer um cadastro. O cadastro serve para vários objetivos para nós, até para efetivamente entender um pouco melhor o nosso próprio público. Mas a gente aposta muito nesse modelo. A gente vê que a internet está migrando, por exemplo, iniciativas como podcasts, vídeos, são coisas que estão crescendo bastante na internet, e a gente vê uma migração para uma atuação em linha com o que acontece hoje, por exemplo, com rádio e TV. São mídias que para o usuário são gratuitas e são, obviamente, tem um modelo de negócio que depende de publicidade.
A gente tem um usuário, cada vez basta ver aí o fenômeno, por exemplo, do YouTube, ou seja, o usuário fazendo o conteúdo. De alguma maneira vocês pensam nessa, ou mesmo em rádio, né, que é o mais tradicional, ou seja, o anterior a isso, a gente vê a participação do ouvinte como provedor de conteúdo. Você acredita nisso também, por exemplo, para vocês, isso já acontece?
Já acontece. A gente acredita bastante nesse modelo, a gente já tem comunidades formadas, onde membros do nosso público postam conteúdos. Obviamente a gente vê esse movimento com bastante simpatia. Eu acho que é muito interessante as pessoas contribuírem. A gente quer expandir isso para novas áreas. A gente obviamente tem uma certa um certo objetivo de prover o conteúdo para o nosso usuário, seja ele através de produção própria, seja ele através de produção de parceiros ou mesmo de membros de comunidades. Então a ideia é crescer isso. Nós devemos estar lançando provavelmente mais 2 ou 3 produtos de comunidade em breve.
Você acredita que ainda o usuário brasileiro tem uma certa resistência com relação a isso, a determinados conteúdos ou serviços de serem pagos? A gente vê isso, por exemplo, sobretudo na música, mas na área de informações econômicas, de negócios, você sente também essa uma leve resistência?
Completamente, eu acho que sim. Acho que o usuário... vamos colocar a coisa em perspectiva. Antes da internet, o acesso à informação financeira era extremamente limitado e possivelmente limitado a quem fazia parte realmente do mercado profissional. Aí, quem trabalhava em corretora, quem trabalhava em banco tinha acesso, ou pessoas que investiam bastante, que tinham recursos para comprar um terminal e deixar na casa deles. Com a popularização da internet, o cenário mudou completamente. Ainda existem resquícios disso. Obviamente, um investidor... pessoa física hoje tem acesso a praticamente tudo na internet. Eu acho que foi uma tremenda democratização da informação, isso ficou muito mais simples. Já falando, por exemplo, do profissional de mercado, esse profissional de mercado, ele tem uma demanda maior de informação, ele trabalha com isso, ele vive disso. Então esse provavelmente é um segmento do mercado que ainda tem capacidade de gastar dinheiro em conteúdo, de comprar efetivamente. Hoje a gente vê que a oferta de conteúdos de todos os tipos, desde notícias, cotações, mesmo análises, é uma coisa que tem aumentado bastante. Muita gente tem oferecido isso de forma gratuita, principalmente no intuito de cativar o cliente. Então, eu acho muito difícil uma reversão nesse sentido. Pelo menos nesse ponto de vista de informação financeira, eu consigo ver alguns produtos realmente de alto valor agregado sendo cobrados, mas a grande maioria, hoje em dia, vai ser provavelmente um modelo gratuito.
Alessandro, a gente vê assim, no jornalismo direcionado a essa área de economia e negócios, assim, coroado com algumas estrelas do jornalismo, ou seja, pessoas que normalmente na televisão e nos jornais falavam, ou seja, decifravam economias. Qual a preocupação de vocês como portal? Trouxeram também algumas pessoas que funcionam, que trabalham como articulistas? Ou, na verdade, esse modelo normalmente já estabelecido, vocês não acompanham, mas tentam também decifrar o economês para os usuários, para quem visualiza, para quem acompanha as informações da InfoMoney?
Basicamente, um dos principais objetivos do portal é tentar democratizar o acesso à informação através de informação educacional. A internet provavelmente é o melhor meio para se transmitir informação educacional. Ela provavelmente é superior à própria televisão, ela é superior a livros, porque você consegue combinar tanto conteúdo no formato escrito, como no formato de podcast, como vídeo, como simuladores. Então, é basicamente um conjunto muito poderoso de ferramenta para você tentar ensinar alguém a fazer alguma coisa. Isso vale para qualquer segmento, o segmento financeiro em especial. Em relação à parte de basicamente como a mídia financeira sempre funcionou no Brasil, foi como você falou, na parte de ter pessoas com uma reputação boa no mercado, que conhecem. A gente tem uma certa limitação nesse modelo. A gente acredita muito mais num modelo de negócio olhando um conteúdo que tem um formato muito mais determinado de acordo com uma política de empresa, não de uma pessoa. A gente vê... A coisa do colunista é muito interessante, porque cada um dá a sua opinião, então você tem gente absolutamente brilhante fazendo colunas. Mas quando a gente fala de mercado, opinião vale, mas o que vale mais é o fato. Então a gente estabelece uma metodologia de trabalho, a gente tenta buscar as informações em fontes que a gente considera as melhores fontes para esse tipo de informação e tenta trazer isso de uma forma adequada à necessidade do público. Ou seja, tentando decifrar, trazer essa coisa de uma forma mais simples, mas sem trazer uma coisa extremamente pessoal. Ou seja, a gente evita opiniões pessoais, que é uma coisa muito comum com colunistas.
A gente está no mercado de comunicação em que normalmente as equipes são muito enxutas ou a tendência vem levando a isso. Eu queria que você comentasse a respeito da tua equipe. São jornalistas especializados, claro, em economia, levam em consideração, ou seja, tem alguma especialização também em tecnologia, já que vocês estão trabalhando também de maneira digital. Qual é o perfil da tua equipe, se existe um perfil?
O perfil é bastante híbrido. A gente tem uma equipe, a nossa equipe de conteúdo é composta basicamente por jornalistas, economistas e administradores. Então a gente tem um pouco uma visão um pouco diferente. Na verdade, o profissional que a gente quer é um profissional que a gente tem muita dificuldade de encontrar no mercado. É um profissional que ele é o quê? Que ele, no fundo, é o que a gente chamaria um jornalista econômico. é uma pessoa que tem um bom conhecimento de comunicação, sabe se comunicar, gosta de fazer isso, vê isso com uma carreira de longo prazo, mas que ao mesmo tempo tem um bom conhecimento do que ela está falando. De novo, a gente tem uma postura até bastante crítica em relação à visão que existe, por exemplo, no jornalismo brasileiro, que o jornalista tem que ser um bom generalista. A gente acredita que isso não funciona. Eu pego como exemplo o médico. Não existe médico generalista hoje, não existe mais. Tem o clínico geral, e o clínico geral hoje, provavelmente até dentro da categoria médica, é visto assim como, poxa, é aquele cara que sabe um pouquinho de cada coisa e provavelmente não muito de nada. O jornalista é a mesma coisa. Hoje em dia, se você vai no médico com o joelho doendo, você não vai no cardiologista. Então, se você tem efetivamente uma necessidade de saber o que está acontecendo com o mundo das finanças, você tem que ouvir de pessoas que trabalham diretamente com isso. Então, hoje em dia, em termos da nossa equipe, a grande preocupação que a gente tem é efetivamente informar profissionais. A gente busca, por exemplo, jornalistas das melhores escolas e tenta fazer um treinamento aplicado aí em finanças para que a pessoa tenha um conhecimento mais específico do que o que a gente vê em geral.
Falando do mercado publicitário com relação a vocês, do comecinho que você disse do ano 2000, né, para cá, você nota uma quebra de resistência? As pessoas, o mercado vem investindo mais nesse segmento, ou seja, na mídia digital? Vale a pena algumas modificações, alternativas inteligentes, por exemplo, do portal para acomodar, ou seja, para acomodar a criação, por exemplo, de uma agência, de um cliente? Como que vocês vêm trabalhando com relação ao mercado, Alessandro?
Publicidade na internet tem, obviamente, vários obstáculos a serem vencidos. Quando a gente começou, a gente era um site pequeno, a gente começou praticamente do zero, não tínhamos jornal, não tínhamos revista, não tínhamos nada que nos identificasse junto ao grande público. O primeiro obstáculo foi efetivamente chegar num tamanho que a gente tivesse uma massa crítica para poder trabalhar com publicidade. Isso foi uma coisa que durou, que levou um certo tempo. Efetivamente, a gente começou a trabalhar mais de perto com publicidade a partir de 2004. Esse foi o primeiro obstáculo. O segundo obstáculo, efetivamente, é o obstáculo que todo mundo que está na internet tem, que é o próprio obstáculo da mídia digital. Muita gente considerou, até em função até da própria explosão aí da bolha da internet como uma mídia sem futuro. Hoje em dia a gente vê exatamente o inverso. No Brasil, a publicidade online corresponde a pouco mais de 2% do total, o que é muito pouco. Nos Estados Unidos a gente está falando algo em torno de 8%, na Inglaterra a gente fala em torno de 15%. Obviamente a publicidade no Brasil ainda é muito dominada pela televisão. Mas a gente vê uma série de vantagens e os próprios anunciantes têm percebido. Quer dizer, quando você fala internet, nós temos basicamente o quê? 30 milhões de internautas no Brasil, 30, 35 milhões. E esse, no final das contas, é o público consumidor de uma série de produtos. Quer dizer, de novo, a gente vê publicidade na televisão, às vezes direcionada para um público que às vezes não tem o próprio poder aquisitivo para comprar o produto. Os anunciantes têm percebido isso, que a internet é muito mais focada, é muito mais barata, é muito mais direcionada. Ao mesmo tempo, eles procuram trabalhar com os grandes portais, os grandes nomes. A gente tem uma certa, como um portal focado, esse é um outro obstáculo. Primeiro, basicamente, quando uma empresa vai fazer publicidade na internet, da mesma forma que na televisão ela pensa em Globo e provavelmente SBT e Record agora, né? Acho que Record é esse número 2, na internet vai pensar em UOL, TR, etc. Essa barreira tem sido quebrada, os anunciantes têm olhado mais os portais verticais, como a InfoMoney, e no nosso caso tem sido muito bom, porque hoje a InfoMoney é o maior portal no segmento financeiro. Pouco a gente sabe, mas hoje a gente tem, em termos de page views, muito mais page views que competidores já estabelecidos no mercado, dois dos quais têm jornais financeiros, e hoje a gente tem portais maiores que o deles nesse sentido.
Tendências nesse mercado e quais são os projetos do portal para os próximos tempos? O que você pode compartilhar com os nossos ouvintes?
Vários projetos. A gente está olhando desde sair até da internet, abrir um novo... abrir novos caminhos. A gente está partindo com uma revista em breve. Apesar de tudo, apesar do crescimento da internet, ainda existe um preconceito. As mídias vistas como internet ainda... muita gente ainda olha, poxa, só a internet? Ah, você tem um site? Você tem uma página? Muita gente até... então a gente está partindo para a revista, a gente deve estar lançando uma revista. Nós estamos partindo para a parte de livros também, nós vamos estar lançando um livro sobre finanças pessoais. Isso deve estar sendo até o final do ano, e que a gente espera seja semente para uma série de livros educacionais sobre o assunto. Estamos partindo para a parte de vídeo. Já trabalhamos hoje com podcast, já fornecemos conteúdos para clientes, estamos montando um estúdio, partindo para vídeo, ou seja, a ideia é tentar aumentar aí o escopo de distribuição, trazer produtos novos e tentar atingir um público mais amplo. Acho que esse é o grande objetivo hoje. Em mídia, acho que um dos grandes segredos de mídia é ter massa crítica. A gente sabe que quem consegue sobreviver dentro da mídia é quem tem, obviamente, além de uma boa capacidade de produção, uma capacidade administrativa, mas também quem tem um público-alvo grande. Então a nossa ideia é ampliar e tentar, obviamente, conquistar novos públicos dentro e fora da internet.
Bem, o nosso muito obrigada ao Alessandro Tomasi, ele que é diretor-geral do portal InfoMoney.
Obrigado.
Podcast Brasil apresentou Entrevistas.